Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é quarta-feira, dia 13, aí meu Deus, esse número de novo, mas a Bolsa subiu e subiu 0,26. O programa de hoje é dedicado ao Will, que ainda não é cliente da Levante e perguntou se pode vir a Levante, quem não é cliente, quando estiver em São Paulo. Sim. Você pode nos visitar, vai ser um prazer e você vai virar cliente. O Gilson também, dedica ao Gilson, ao Rei Brita, a Lucileide, minha querida Lucileide, cliente sala VIP, ao Daniel e a Vanessa, que acabou de virar sala VIP, teve a primeira reunião hoje, muito simpática, foi uma ótima reunião, e é o Jabson, médico de Brasília, que já está na terceira reunião conosco, uma simpatia, desejo a vocês dois também, obrigado por ter nos escolhido. Bom, a Bolsa, como eu falei, fechou em leve alta, 0,26, 128.006 pontos, ótimo volume de 28 bi, 3 bi acima da média dos 25 bi das quartas-feiras de dezembro. Porque eu falo sempre dezembro, porque dezembro foi um mês de bolsa em alta e volume bom. O motivo por que a bolsa negocia tanto, as ações da Vale atingiram 4,5 bi de volume, o dobro da média diária, e a Petro atingiu 6 bi, 50% acima da média diária de 4 bi, somando PN e ON. Isso daí sugere para mim que a Vale ficou barata, senão não aparecia tanta gente querendo comprar, e eu concordo, e que a Petro, só que a Petro caiu, então significa que eles ainda acham que tem espaço para cair. Atente aos sinais do dia a dia do mercado, não quer dizer que os sinais estão determinando o que vai acontecer nos próximos 15 dias, mas são sinais importantes. A Bolsa já abriu em alta em função da combinação do preço de alta do petróleo e uma trégua nas más notícias sobre Petrobras e Vale. E como o índice subiu bem pouquinho, já era de esperar uma certa divisão entre as 15 mais negociadas. 8 subiram, 7 caíram. Vale subiu 0,70, 61,23, Prio 3%, Yes 48,92 foi por causa da alta do preço do petróleo. Itubi 4%, 34,75. Bradesco 1%, 14,24. Rente 3, 1,70. Natura 1,5. Gerdau 1,5. Muito bem. Loja Senner 2,20. E 7 caíram. A Petro caiu 1,20 para 36,38. Lembra que eu calculei o preço de equilíbrio? Dava exatamente isso, 36,38. Petro 3. Banco do Brasil caiu meio, Ambev caiu 0,70, Equatorial caiu 1,70, Eletrobras caiu 1,80. E o que aconteceu no petróleo? O petróleo subiu 2,40, de 82,30 no fechamento de ontem, para 83,90. E por que que isso aconteceu, que foi acima da volatilidade diária de 200? Teve uma combinação de dois fatores negativos. Primeiro, uma interrupção temporária de 1,5 milhão de produção de barris diários na Nigéria por conta de sabotagem. Vocês sabem que a Nigéria tem muita briga entre grupos étnicos, inclusive, às vezes está um no governo, às vezes está outro, e uma forma de atingir o governo é você sabotar campos de petróleo, porque assim diminui a receita do governo da época. E também houve contra-ataques ucranianos na Rússia, que deixou o mercado preocupado. Minério de ferro estável em 115 dólares pelo terceiro dia, e as bolsas americanas fecharam mistas. Nasdaq caiu 0,5%, porque investidores realizaram parte de lucros nas empresas de tecnologia, que subiram bem nos últimos 4 dias. E o Dow Jones não fechou negativo, fechou positivo em 0,10, porque as ações de energia e petróleo subiram bem hoje. O dólar aqui varia 1 centavo para cima, 4,98, está esse lenga-lenga entre 4,97 e 4,98. E os estrangeiros sacaram de novo na segunda-feira R$1 bilhão e o Ibovespa caiu 0,75, confirmando pela enésima vez que quando os estrangeiros sacam mais que R$1 bilhão, cai o Ibovespa. No mês, já tiramos 5,60 e no ano, 23 bi. É difícil até acreditar que o mercado continua nesse nível relativamente alto de 128 mil pontos, com o estrangeiro vendendo 23 bi e, obviamente, a gente comprando, seja investidor institucional, seja investidor individual. Olha só, individual botou quase 1 bi na segunda-feira, 972 milhões. E as maiores altas, JBS 3%, talvez por causa do resultado, a Prio 3,48,92, olha aí, a Cogna 2,87, Bepac, que eu falei, tenho falado em reuniões que estava num preço bom, 2,70, Marfrig 2,70, Pecar, que eu não acredito, 3,30, Cemig, que é o 3,20, por conta da potencial federalização, que vai e volta, mas está muito barato. Transmissão Paulista caiu 2,5%, 24,50, vai ficando mais atraente, mas é isso mesmo, porque tem uma parte dos analistas achando que Transmissão Paulista pode perder, a partir de 2029, uma parte do valor por conta de uma indenização que termina. Eu acho que isso já está no preço, mas tem gente achando que descobriu a pólvora e não é bem assim. São Martinho caiu 2%, tinha subido ontem, está difícil São Martinho firmar, e Fleury caiu em 90, eu acho um absurdo. Agora você vai ver a mensagem de 2 minutos do nosso patrocinador, o Sala VIP. Na volta, responderei as perguntas. Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com o seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço. Vamos lá, pessoal. Depois do patrocinador falando conosco, vamos às perguntas. E a primeira pergunta vem da onde? Vem do Banco do Brasil, Fernando Duarte. Um abraço para você, Flavinho. Manda um abraço para os funcionários do Banco do Brasil que te acompanham diariamente. Um abraço a todo mundo. Vocês sabem que eu gosto muito das ações do banco, acho extremamente bem administrado. Conheço os funcionários da Previ, já tive na Previ durante uns 2-3 anos, pessoal de alto nível. E tenho um amigo que trabalha no banco, numa área que não tem nada a ver com investimentos. O Fernando me pergunta de Somiarez ontem, e hoje subiram bem, alguma razão especial? Sinceramente, não sei, pode ser o resultado da Soma ou o caminho que está essa fusão. De toda forma, acho as duas muito baratas, acho que vale a pena ter na carteira. Eu tenho uma expectativa muito boa de alta de 40% das duas até o final do ano. O Luiz Gustavo Santos, vale já vai para R$30 se continuar assim? Esperamos que não, né? Humberto Fox Hater, comprei um pozinho de Vale C690 a 3 centavos. Eu acho interessante essas compras de pozinho, eu acho que ficou barato mesmo. Mas como eu tenho falado aqui, depende do minério. O Humberto pergunta se vale bater 64 sexta-feira. Se bater, eu vou comemorar o fim de semana. O melhor programa de fechamento do mercado é da Levante. Muito obrigado. Tomara que seja. Opa, like 3, Alexandre Oliveira, já aguardando o fechamento. O que você acha de Valide e Proforma? Proforma, né? Proforma eu não gosto, acho complicado. Valide está se recuperando, mas é uma microcap. Precisa acompanhar muito de perto, eu não acompanho, desculpe. Elétrica, qual você acha que o valor rotativo hoje? Muito obrigado. Eu acho a Alupar. Eu acho que a Alupar não tem muita discussão. A Transição Paulista, que eu gosto também, tem um pessoal falando coisas que eu não concordo. O César Henrique, vendi Petro da minha carteira de dividendos na sexta-feira. Fiz bem? Só o tempo vai dizer, né? Não dá para... A gente só descobre a posteriori se está se tornando uma boa. Espera cair para recomprar? Sim. Melhor trocar por Vale ou melhor outro papel para dividendos? Sim. Tem papéis muito mais tranquilos, como, por exemplo, Itaúsa. Itaúsa tem lá uma coisa que não estão precificando ainda corretamente, que é a EGEA, que é uma empresa privada de saneamento básico, que já está com bastante clientes. Se não me engano, são 30 milhões de clientes. Uma coisa bem grande. Deixa eu ver. A EGEA. Pessoal, então a dica para vocês é comprar as ações da Itaúsa para quem não tem ainda. Porque você ganha com a melhora da Itaúsa e você também ganha com... você também ganha com as outras empresas, que são Alpargatas, que eu estou animado, Duratex, que eu estou razoavelmente animado, CCR, que eu estou animado também. Olha só o que eles fazem aqui. A EGE é líder em saneamento privado, está em 500 cidades em 13 estados brasileiros, atualmente 50% de market share do setor, atendendo mais de 30 milhões de pessoas. Ou seja, ela está quase do tamanho, ela está praticamente do tamanho da própria Sabesp. E tem uma coisa muito interessante, que a gente não sabe se realmente vai vingar, é que a Sabesp poderia exigir na privatização, que o grupo vencedor do leilão, normalmente é em grupo, né, como foi no caso da Eletrobras, e que tenha um operador do setor. Praticamente no setor, tirando as estatais, você tem a EGEA e você tem Gás Saneamento. O Gás Saneamento tem 7 milhões de clientes e a EGEA tem um número bem maior. E se precisar pôr dinheiro, a Itaúsa já tem 12,5%. Portanto, pessoal, Bela dica para vocês. Comprem Itaúsa para se beneficiar de AEGE, que deve abrir o capital no segundo semestre com o preço lá em cima. Então, o negócio não é entrar, não dá para entrar em AEGE agora porque não tem ações no mercado. Mas você pode entrar via Itaúsa, você só pega 12,5%, mas você ganha também. O Eliseu Ferreira da Silva. Boa noite, professor Flávio Conde. Pode falar sobre a queda infinita de TRPL4. Então, tem um pessoal falando que a RBSE, que eu expliquei agora, que é uma, ontem, que é uma compensação pela aquela pataquada que a Dilma fez em 2015 e 2016, e ela recebe, ganhou na justiça, a Eletrobras também recebe, ganhou na justiça, uma indenização até 2029 de 2 bilhões de reais. Essa indenização termina em 2029, só que ao mesmo tem gente falando que a receita dela vai despencar a partir de 2029. Porém, ela tem projetos que ela está, obviamente, a Transição Paulista, Isacetep, é um grande grupo da Colômbia, não é burro e nem está dormindo, eles já estão vendo isso e já estão colocando outros projetos. Isso já está na conta do valor presente. Tem analista que faz vídeo aí, e alguns não são nem analistas mesmo, com CNPI, fazendo vídeo falando que tem que vender Transição Paulista. Ok, vamos esperar a faca cair mais, ok? O Sérgio Minato, boa noite, Messi. Bolsa ainda sofrendo com ruídos? Sofrendo. Eu acho que a bolsa tem que cair mais, mas está demorando um pouco. Tem uma resistência muito grande, principalmente naqueles papéis que eu fico sem graça de virar para você e falar, vai lá e compra Itaú a 34,75. Eu quero comprar Itaú abaixo de a 33. Banco do Brasil vai pagar 57? Não, vamos pagar 55. Então, a gente fica esperando e vendo. A gente fica esperando e vendo porque estamos aqui também para comprar no melhor preço possível, ok? Não só para falar compra bem. Roberto Capelletti, boa noite, professor. Wendell Robson voltou. Tudo bem, estava sumido, mas estamos juntos. Está ficando forte, não resisti, fui às compras. Exatamente. TRPL4 é por conta desse pessoal. Ó, hoje caiu 2, caiu 63 centavos. Em 5 dias, subiu 0,82. Só que aqui, ó, dia 12 de março, estava 25,16. Não é. Começou 20,10 no ano, que está caindo 7%. Não é a maior queda do mundo, mas vamos esperar aí, porque a gente não tem motivo para sair comprando. E lembrando que o índice caiu 3,5, ela caiu 6,5, ela tem uma diferença de 3,5. Então, não é que ela está despencando, ela está caindo. O Will, cheguei em tempo a agradecer a homenagem. Grande mesmo, faço só saber onde consegue ver o preço do minério de Dailan. Pois bem, o minério de Dailan, você faz o seguinte, DSE, o que é o DSE? É a Bolsa de Dailan. Estou entrando aqui para vocês. O site é www.dse de Dalian Commodities Exchange.com.cn, CN de China. E aí você vai entrar para ver o preço do iron ore. Então, Will, minério de ferro, se chama iron ore. IRON espaço ORE. E está lá, tem o preço todo dia. Todo dia tem o preço, a negociação. E também tem o pessoal que manda para a gente. Ó, hoje fechou, é isso? 909? É isso? Deixa eu ver. E o pessoal manda para a gente todo dia, sai muito no InfoMoney. sai no InfoMoney, ok? Ou você fica andando no site, ele está em inglês ou chinês, www.dcedaliancommoditiesexchange.com.cn de China. O César Silva pergunta, mercado hoje vender utilidades comprou varejo, será que o mercado está aceitando o risco? Ainda é cedo. Eu acho que é cedo, eu gostaria muito. Auren caindo, vale a pena comprar? Já passou os fortes dividendos de Auren, eu acho que não tem mais motivo para comprar. Júlio Nogueira, boa noite, mestre. Lívia Baldi, a Lívia Baldi fala, olá, Flávio, pode comentar sobre saber se eu acho que essa queda seja bem realizada. O que acha? Eu também acho e já estou falando para cliente que não tem que comprar. Boa noite, hoje estou vendo no horário a Lucileide, obrigado pela parceria sempre. Um grande abraço para você, uma simpatia. Hoje, Luz Agosto, boa noite. O Amashi JSE, boa noite. Muito bom fechamento de mercado da Levante. Que bom. Viu o comunicado da Neo Energia sobre a OPA? É OPA do que, Yuri? É de Neo Energia. OPA, vamos ver. Neo Energia anuncia resultado da OPA para fechamento de capital da subsidiária da Neo Energia Pernambuco. É isso que você quer saber? Eu acho que parece que está ok. O que, que acontece, só para todo mundo ter ciente do que está acontecendo? A Neo Energia, ela vai comprando. A Neo Energia é uma holding de origem espanhola. Ela foi comprando várias distribuidoras no país e formou um grupo parecido com a Equatorial. Aí ela compra uma empresa que tem ações em bolsa, como a de Brasília, como a de Pernambuco, e aí ela faz uma OPA, uma oferta pública de ações, comprando e fechando o capital, porque ela quer ter tudo na Neo Energia. Eu tenho recomendação de compra para a Neo Energia. É isso? É exatamente isto. Continuando, é isso, Yuri. Se você tiver mais perguntas, eu vou falar. O Lúcio Teles, poderia falar sobre RN3, subiu 5%, qual o motivo, vale a pena comprar? Eu fiz o mata-mata de Irani, Klabin e Suzano, falei para comprar em primeiro lugar Suzano, um pouco de Rene, porque bateram e caí fora de Klabin. Eu respeito todo mundo que tem Klabin, tem seus adoradores, mas eu acho que o papel está caro. Ó, subiu 5%, estava dando chance aí nos últimos dias 283. Hoje de manhã estava 8,50. Esse papel abaixo de 9 é compra. O preço justo é 10. Só que o resultado do primeiro trimestre foi fraco e eu acho que o segundo também vai ser. O Tiago Pereira, boa noite, professor. Essa subida de Bradesco, qual o ponto positivo? Tem saído notícias de Bradesco positiva, como, por exemplo, ontem foi aprovado no estatuto poder contratar executivos de meio de carreira ou no topo da carreira. Não era permitido você ir lá no banco de varejo atacado e contratar um executivo de outro banco ou de outra empresa, tinha que ser da casa. Isso é importante porque é normal na vida de uma empresa, de um banco, você ter uma área ou áreas que precise de gente de fora que você não conseguiu formar dentro. Então, vamos torcer para isso acontecer. O Hernani Sequeira pergunta, poderia falar sobre a sua expectativa para privatização da EMAI? A expectativa é boa, mas eu não tenho os elementos para te falar. Deixa sair mais coisa, mas a expectativa é positiva. Pessoal, Já deu, a gente vai ter uma live agora sobre do Tex Trader. É muito legal essa live. É muito legal essa live do Tex Trader que vai ter às 7 horas, porque ela te ensina a fazer coisas bem interessantes, principalmente na hora de. Na hora. 7h30, desculpe, a live é às 7h30. É muito legal. É muito legal vocês fazerem a live, porque vocês vão otimizar. Vocês vão ver que às vezes você vendeu uma ação com prejuízo e vendeu outra com lucro, você não precisa pagar imposto de renda. E tem gente que não sabe. Tem mais uma pergunta aqui. Yuri, Yuri Cerqueira, acha a pergunta. Melhorou o setor de carne e frango ultimamente, JBS, mas só sobe. Eu acho que a expectativa de resultado pode não vir tão ruim. Pessoal, agradeço a todos pela audiência e pela paciência, não tendo mais perguntas. Vamos terminar agora. Muito obrigado. Até amanhã. Um abraço, pessoal. Assistam o mata-mata que eu fiz de papel e celulose. Mande, se já assistiu, mande para os amigos, mande para os conhecidos. Um grande abraço e até mais.